Glórias a Deus. A palavra de hoje está no Evangelho de Lucas, Lucas 17, 1 a 19. Versículo 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. E eu tirei como tema do sermão justamente este versículo: aumenta-nos a fé. Diante da palavra do Senhor Jesus, dos ensinos do Senhor Jesus, eles não vacilaram em clamar: Senhor, aumenta-nos a fé. O que é fé? Fé é crer. Fé é confiar. Fé também, podemos dizer que é compromisso. É convicção. É virtude. Fé é dom de Deus. É firmeza na execução de um compromisso. Fé é ser firme naquilo que fazemos conforme os mandamentos de Deus. 2 Pedro 1,5 diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Associai com a vossa fé a virtude. Virtude é a disposição para a prática do bem. E associar também, além da virtude, associar a fé, o conhecimento, o discernimento. E associar também o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo de Deus. E também associando a essas qualidades a perseverança. Perseverar é não ter ânimo dobre, é não vacilar na caminhada com o Senhor nosso Deus. E com a perseverança, a piedade. Piedade é devoção, compromisso. Com a piedade, a fraternidade. É a solidariedade de irmãos, a harmonia, a amizade. E com a fraternidade, o amor. O amor. Para definir amor, nós citamos 1 João 4,8. Quem não conhece o amor, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Porque estas coisas existindo em vós aumentando, em vós aumentando. Vejam como o Espírito Santo fala através do servo de Deus. Em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos. Quer dizer, crentes trabalhadores, crentes produtivos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, agindo no poder da palavra, do exemplo do Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo. Aumenta-nos a fé. Diante do poder da palavra, eles não tinham outra coisa a não ser clamar: Senhor, aumenta-nos a fé. A palavra expõe a nossa fé ou a nossa incredulidade. E eles perceberam que estavam sendo com certeza incrédulos, porque eles clamaram: Senhor, aumenta-nos a fé. E nós vemos que o primeiro aumento que eles querem nos versículos 1 e 2, aumento da fé para não dar escândalos. E para nós hoje nós diríamos assim: Senhor, aumenta-nos a fé para não darmos escândalos. Versículos 1 e 2 diz assim: disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Escândalo. Ai de quem provoca escândalo. Escândalo é tudo aquilo que afasta alguém de Jesus, desvia da fé. Quem escandaliza é pedra de tropeço, causa danos mortais. A fé move o crente no poder do Espírito Santo e evita escândalos. Senhor, aumenta-nos a fé. Por quê? Quem provoca escândalo, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no fundo do mar. Melhor fora. Melhor fora morrer do que desviar alguém da fé. Senhor, aumenta-nos a fé para liberarmos perdão. Versículos 3 e 4. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Aumenta-nos a fé para liberarmos perdão. Perdão é a cura para os povos, é a cura para as pessoas feridas da alma. Perdão é um rio que nasce no trono de Deus e corre para as nações, para os povos, purificando o coração humano, o coração sofrido. E ele diz: acautelai-vos. Estejam atentos. Jesus ensinou, Mateus 6:12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Acautelai-vos. Repreende o teu irmão, a tua irmã, quando pecar contra ti, e se arrepender, perdoa-lhe. Se ele se arrepender, nós precisamos, inclusive, trabalhar quando um irmão, uma irmã estiver pecando, para que esta pessoa se arrependa. Não é sair falando do irmão, da irmã. Ir até o irmão ou a irmã, no poder do Espírito Santo, e provocar arrependimento. E aí Jesus diz: perdoa-lhe. Acautelai-vos. E não é só uma vez por dia. 7 vezes. Nós sabemos que 7 é número de perfeição ou totalidade. Perdão sem limite. E perdão sem limite é impossível realizar no poder da inteligência, na força humana. É só no poder do Espírito Santo. Então, eles clamaram: aumenta-nos a fé para liberarmos perdão. Quantas vezes for necessário, durante um único dia. Mas nós precisamos agir de forma que aqueles da família de Deus que pecam contra nós se arrependam. Muitas vezes, pessoas ficam dentro das igrejas sem se comunicarem, porque alguém pecou contra o outro. E a pessoa que se sente ferida não vai até o irmão ou a irmã e diz: você pecou contra mim. Por isso. Claro, se tiver convicção pela palavra de Deus. Não por milindre. Se for pecado mesmo. Daí ministra o coração. Se esta pessoa se arrepender, o que, que Jesus diz? Perdoa-lhe. Quantas vezes a igreja fica sem perdoar, somente acusando para terceiros, sem tratar diretamente com quem deveria tratar? E aí eles dizem: aumenta-nos a fé para liberarmos perdão. E Jesus ensina como liberar perdão. E também existe nesta súplica deles, nesse clamor: aumenta-nos a fé para que o sobrenatural aconteça. Versículos 5 e 6. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, uma grande árvore, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Aumenta-nos a fé para que o sobrenatural aconteça. Sem fé, não perdoamos a ninguém, nem recebemos perdão. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, tenha fé que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé é movida pelo poder do Espírito Santo de Deus. A fé opera milagres, submete até a natureza pela fé. Mas o maior milagre que Jesus está querendo aqui ensinar para eles é o milagre do perdão. Perdão ao próximo, perdão a si mesmo. Tem pessoas que não perdoam nem a si mesmo. Daí ficam o resto da vida cometendo erros. Erros sobre erros e cada vez agravando mais a sua situação. E nós precisamos dizer como igreja: Senhor, aumenta-nos a fé para que o sobrenatural aconteça. O sobrenatural está acontecendo na tua vida? Faz parte da tua vida diária? Se a resposta é não, então clame: Senhor, aumenta a minha fé. Mas como que ele aumenta a fé? Precisa haver uma iniciativa pessoal. Agir conforme ele manda. O que é fé? Fé é dom de Deus. Fé é firmeza na execução de um compromisso. Fé é firmeza para andar diariamente numa vida ordeira, orientado pela palavra de Deus. Firmeza na execução. Quem não tem firmeza na execução, em qualquer área da sua vida, fracassa. E muito mais na questão da fé, na questão das coisas de Deus. Nós andamos por fé. Nós nos movemos por fé, no poder do Espírito Santo. Fé é dom de Deus. E quem pede, quem clama, ele dá com fartura. E os milagres acontecem. Aumenta-nos a fé para sermos servos úteis. Lucas 17, 7 a 10. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradar ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Aumenta-nos a fé. O Senhor espera mais do que obediência aos seus mandamentos. Ele espera dedicação absoluta. O único direito que o servo tem é de servir, não de querer ser o Senhor. Servo está sempre a serviço. Cristão está sempre a serviço. Filho, filha de Deus, está sempre a serviço do Deus Todo-Poderoso. No mínimo, o crente fiel deve cumprir todas as ordens, consciente de que não está fazendo nenhum favor a Deus, como o caso desta palavra do Senhor Jesus. O crente que tem fé confia no seu Senhor, procura oferecer o melhor de si, não o refugo, procura servir e não ser servido. É o que Jesus está ensinando. qual é a minha condição hoje? Servo inútil ou servo útil? A condição do servo inútil é aquele que apenas anda quadradinho, apenas anda exatamente naquilo que tem que fazer, cumpre uma rotina sem agradar-se daquela rotina. O servo útil, o servo fiel, ele agrada-se daquela rotina no serviço do reino e faz muito bem feito, com excelência, acima do normal, porque senão acaba sendo um servo inútil, um crente inútil. Quem ouve essas palavras pode até pensar, mas então é impossível ser crente? Impossível é não ser crente. Porque se alguém se converte, recebe o Espírito Santo de Deus, passa a ser templo de Deus e se move no poder do Espírito Santo de Deus, então isso se torna muito fácil. Por isso que o Senhor exige excelência de nós. Por isso que o Senhor exige algo mais. Crescimento contínuo. Aumenta-nos a fé para sermos gratos a Jesus, ao Senhor Deus. Versículos 11 a 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Interessante. Na hora do apuro, todos vão ao encontro do Senhor Jesus e gritam pela sua misericórdia. O que aconteceu com estes 10? No aperto, todos obedecem. O que aconteceu com esses 10? Jesus mandou que eles fossem ao templo para cumprir um ritual judaico. Eles foram. E antes de chegar, foram purificados. Daí mesmo assim deveriam ir ao templo, ou antes de ir ao templo, ou antes de voltar a Jesus agradecendo. Mas deveriam, de qualquer forma, comparecer no templo também. Era o ritual judaico. E o que que aconteceu? Dos 10, voltou somente 1. E esse 1 voltou e prostrou-se com o rosto no chão, grato ao Senhor Jesus. E este era um estrangeiro, um samaritano. E Jesus questionou, para deixar bem claro, a ingratidão daqueles que estavam dentro da igreja, que era o povo de Deus, e disse àquele estrangeiro: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Samaria era considerado aquele povo lá impuro, estrangeiro, por causa da divisão do Reino do Norte e Reino do Sul. Com a divisão, o Reino do Sul ficou, inclusive, Judá e Jerusalém. Então, este samaritano, o único que não era considerado povo de Deus pelos judeus, foi o que ficou imensamente agradecido e voltou. E aqueles 9, a igreja daquele tempo, se achando extremamente merecedores dos favores de Deus, extremamente merecedores do milagre, nem sequer demonstraram gratidão. Desapareceram com a bênção. O samaritano, que era um excluído da igreja, que era um impuro, deu glória a Deus em alta voz e adorou. Ele demonstrou grande gratidão. E a gratidão da igreja, daqueles que seriam os da igreja, que deveriam ser os da igreja, aqueles 9 representam a igreja conformista de hoje. Aqueles 9 representam aqueles que se acham muito merecedores dos milagres, que se acham muito justos, que negam ao Senhor Jesus diariamente. Mas aquele estrangeiro, considerado impuro, representa o pecador arrependido. Jesus, João 1,11, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aumenta-nos a fé para sermos gratos ao Senhor Jesus, ao Deus Todo-Poderoso, para não sermos como estes 9, para não nos julgarmos especiais para Deus, ou somente nós merecedores dos favores do Senhor. Aumenta-nos a fé para sabermos que somos pecadores dependentes do Senhor sempre, até que Ele volte ou até que a gente se encontre com Ele. Aumenta-nos a fé. Esta é a mensagem do Senhor para a igreja de hoje, através daquele pecador cheio de gratidão, aquele pecador cheio da graça de Deus, desejoso de servir ao Senhor. E nós precisamos aprender a clamar ao Senhor: aumenta-nos a fé. Não uma vez ou outra, não quando ouvimos um sermão profético, mas isso deve acontecer no nosso dia a dia, na nossa comunhão com Deus, na comunhão familiar, na comunhão com a igreja. Romanos 10,7 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Senhor, aumenta-nos a fé. Então ele diz: leia mais a Bíblia, ouça mais a Bíblia, ouça mais pregações, compartilhe mais a palavra de Deus. É disto que fala Romanos 10,7. Apocalipse 14,12 também diz assim: aqui está a perseverança dos santos, a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está a chave da vitória, a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, os que obedecem os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Fé e obediência andam muito juntos. E neste texto de Apocalipse deixa muito claro: perseverança na obediência aos mandamentos, perseverança para crescer na fé, perseverança para ser agradável a Deus, perseverança para ser santo, santa na presença do Senhor, na presença dos homens. E eles clamaram, os apóstolos: Senhor, aumenta-nos a fé. E a igreja clama também, juntos: Senhor, aumenta-nos a fé. Amém? Amém. Glórias a Deus.